Assinados contratos de concessão à iniciativa privada de trechos das rodovias BR-163 e 040, são mais de 2.500 quilômetros em 4 estados e no Distrito Federal.
Brasil deve colher 188 milhões de toneladas de grãos esse ano.
Definidas regras para migração de emissoras de rádio da faixa M para FM.
Quarta-feira, 12 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Sanches e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Foram assinados hoje os contratos de concessão de trechos da BR-163 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e da BR-040 entre o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.
O investimento é de mais de 18 bilhões de reais em mais de 2.500 quilômetros de estradas. As empresas têm até 30 dias para começar as obras de recuperação, manutenção e conservação das rodovias.
Na BR-163, em Mato Grosso, foram concedidos 850 quilômetros. A tarifa de pedágio para cada 100 quilômetros da rodovia ficará em torno de R$ 2,63, um deságio de 52% em relação ao preço apresentado pelo governo. O investimento deve ser de mais de 4,5 bilhões de reais. Já o trecho da 163, que corta todo o Mato Grosso do Sul até o Paraná, tem 806 quilômetros. Tarifa estimada em R$ 4,38 para cada 100 quilômetros e investimentos de R$ 5,7 bilhões. Na BR-040, o trecho de 936 quilômetros começa no Distrito Federal, se estende pelo estado de Goiás até Minas Gerais e tem proposta de R$ 3,22 por praça de pedágio e deságio de 61%. O investimento é de quase R$ 8 bilhões. A partir de agora, as empresas vão ter 30 dias para entrar em operação. Os contratos de concessão têm duração de 30 anos e exigem a duplicação das rodovias nos primeiros 5 anos. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou os benefícios da duplicação das estradas.
Ao analisar as rodovias, principalmente nos eixos mais importantes, levar a duplicação a elas torna-se algo fundamental, essencial. Levar a duplicação significa maior segurança, mais rapidez e, portanto, menor custo no transporte. Sobretudo naquelas regiões que são regiões de fronteira de produção, como é o caso de todo o centro-oeste brasileiro.
A cobrança de pedágio só poderá ocorrer quando 10% das rodovias estiverem duplicadas. O ministro dos Transportes, César Borges, destacou a importância do processo de concessão para o desenvolvimento do país.
Aqui nós damos mais um passo importante num programa de concessão rodoviárias, onde o primeiro objetivo é fazer com que o país tenha uma infraestrutura logística moderna, compatível com as suas necessidades econômicas e de desenvolvimento.
Os contratos de concessão assinados fazem parte do programa de investimentos em logística do governo federal e tem o objetivo de dotar o Brasil de um sistema de transporte adequado e alavancar a economia do país. Reportagem Mara Kenupi.
E o Brasil deve colher 188 milhões e 700 mil toneladas de grãos na safra 2013-2014.
Se confirmado o número, vai significar um aumento de 0,7% em relação à safra anterior. O levantamento foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
A soja continua sendo o principal destaque, com quase 4 milhões de toneladas a mais que a safra passada e uma área plantada de mais de 29 milhões de hectares. A produção atinge o segundo lugar mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini, diz que ainda há espaço para crescer.
Chegamos no segundo lugar de produção e bastante consolidados. Com uma diferença, né? O potencial do país de expansão é muito maior do que o potencial americano de expansão. Nós ainda temos condições, tanto tecnológicas quanto diária, de chegar a esse primeiro posto.
Arroz, feijão e trigo também tiveram saldo positivo na produção, de acordo com o levantamento. Mas, em algumas regiões, fatores climáticos prejudicaram a produção de grãos, causando uma redução de 4,9 milhões de toneladas em relação a janeiro. De acordo com o governo, o próximo levantamento, no mês que vem, será decisivo para mapear a produção de grãos da safra 2013-2014. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, prevê crescimento.
Nós ainda estamos com a colheita em andamento, meio no início em algumas regiões e em outras regiões ainda em andamento. Nós queremos crer que podemos ter no próximo levantamento, na pior das hipóteses, estabilidade e talvez até um crescimento.
A expectativa da Conab é que o total destinado ao plantio de grãos no país chegue a 55 milhões de hectares nessa safra, uma alta de 4% em relação à safra de 2012 e 2013. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o IBGE também divulgou hoje a previsão de produção de grãos no país. O levantamento indica uma safra de 190 milhões e 300 mil toneladas para este ano, um aumento de 1,1% em relação a 2013.
A previsão do IBGE é diferente da Conab, porque a época da safra pesquisada e a metodologia que as instituições usam não são as mesmas.
Definidas novas regras para que emissoras de rádio AM migrem para a faixa de FM.
Assinada hoje pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, duas portarias. Uma estabelece o que os radiodifusores devem fazer para pedir a mudança de frequência e a outra implanta um sistema eletrônico de informações que vai possibilitar que todos os processos administrativos do Ministério das Comunicações tramitem em plataforma virtual.
Presente em mais de 88% dos domicílios do país, o rádio continua sendo um dos principais veículos de informação dos brasileiros. Quando surgiu, em 1923, as emissoras operavam apenas pelo sinal AM, a chamada amplitude modulada. A partir do final da década de 60, com a modernização do sistema, chegaram as FMs, frequência que opera com mais qualidade e menor interferência de ruídos. Ainda hoje, no Brasil, quase 1.800 rádios trabalham com o sinal AM, mas este número deve diminuir. Nesta quarta-feira, foi assinada a portaria que define as regras de migração das rádios AM para FM. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, fala sobre os critérios que devem ser adotados na escolha das primeiras rádios que devem migrar.
É bem provável que nós escolhamos onde tem canal de FM já disponível. Não depende de nada e nós podemos autorizar a migração. Porque se você for, por exemplo, em Curitiba, não vai ter faixa de FM disponível. Nós vamos precisar da faixa estendida que vem das televisões. Nós vamos depender de fazer o calendário, que deve ficar até maio, deve ficar pronto, esperar a digitalização, que deve ser para 2015. Nós vamos receber os pedidos, vamos orientar o radiodifusor e nesse período vamos resolvendo onde tem faixa disponível.
A migração dos canais foi autorizada em novembro do ano passado com a assinatura de decreto pela presidenta Dilma Rousseff. A ideia é permitir a continuidade de operação dessas emissoras na nova faixa, já que o sinal das estações AM vem caindo em qualidade devido ao crescimento das cidades, além de não ser acessível em dispositivos como celulares e tablets. O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, Daniel Slavieiro, fala que esta medida vai aumentar a competitividade para as rádios que hoje operam em AM.
Isso é a diferença entre viver e morrer, porque o AM vem perdendo competitividade por uma questão da interferência. A faixa de frequência das ondas moduladas, que é o nome técnico do AM, vem sofrendo interferência de carros, prédios e de ruídos urbanos de maneira muito significativa, e isso prejudica a qualidade do sinal. Então, uma vez que elas migram para a faixa da FM, elas mantêm a sua competitividade e a capacidade de concorrer num mundo convergente.
A expectativa é que a partir de agosto sejam anunciadas as primeiras emissoras autorizadas a fazer a migração. A previsão é de que até o fim do ano, algumas rádios já comecem a operar em FM. Informações em www.comunicações.com.br. www.rádio.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E ainda falando sobre migração de rádios AM para FM, Luciano, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, respondeu perguntas de radialistas, como a do Márcio Genari, da Rádio JM de Uberaba, em Minas Gerais. Vamos ouvir.
Ministro, a migração das rádios AMs para as FMs, elas já poderão ser feitas diretamente para o sistema digital?
A migração vai ser feita pelo sistema atual, que é o analógico, porque nós não temos ainda um modelo de rádio digital escolhido no Brasil. Pode ser que isso leve 2-3 anos para ser escolhido. Então, nós vamos ter que fazer a migração de uma AM para uma FM no sistema atual. Agora, é evidente que isso é uma grande vantagem para a rádio, porque o sinal fica com qualidade melhor. Então, significa que vai ter mais audiência. E todo mundo sabe, a rádio vive de audiência. Para vender comerciais, ela precisa ter mais audiência. Isso é absolutamente vital para as rádios.
E o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Mato Grosso do Sul, Rosário Congro Neto, também tinha dúvidas que o ministro Paulo Bernardo esclareceu.
Ministro Paulo Bernardo, eu lhe pergunto, a Anatel irá providenciar com brevidade o plano básico dos radiodifusores que querem migrar para a frequência modulada, estabelecendo já a frequência de cada um para que seja apresentado o projeto técnico e preenchido as exigências previstas no decreto para entrar em funcionamento dentro de 60, 90 dias?
Quem vai fazer a verificação se tem canal disponível ou vai refazer o plano de canais é a Anatel. Conversei com o João Rezende, presidente da Anatel, e eles estão envolvidos até o final de abril em fazer o replanejamento e o edital para fazer a digitalização da televisão. Depois desse prazo, eles vão incluir também essa avaliação de canais. Por isso que nós estamos prometendo que as primeiras rádios serão autorizadas a partir de agosto.
7:12.
Só no ano passado, mais de 1,2 bilhão de reais que seriam destinados para o pagamento do imposto de renda foram revertidos para apoiar mais de 3.400 projetos culturais em todo o país, como a produção de filmes, edição de livros, peças de teatro, exposições e shows.
Esse incentivo fiscal é concedido de acordo com a Lei Rouanet e faz parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura.
E para este ano, a previsão de um incentivo ainda maior para projetos como o Festival Cena Contemporânea, aqui de Brasília.
O festival reúne apresentações de dança e de teatro de companhias do Brasil e de outros países, que se reúnem uma vez por ano em Brasília. Para a realização do festival, que no ano passado teve público de mais de 50 mil pessoas, o coordenador Guilherme Reis conta que é essencial a utilização dos recursos captados por meio da Lei Rouanet. No ano passado foram R$450 mil.
Na história do festival, a Lei Rouanet foi fundamental. Ampliou a possibilidade de captação de recursos para a gente crescer com o festival.
A Lei Rouanet permite, por meio da renúncia fiscal, que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. O valor é de até 6% do valor devido para pessoas físicas e de até 4% para pessoa jurídica. Com a aprovação da proposta pelo Ministério da Cultura, os gestores dos projetos ficam responsáveis em fazer a captação de recursos com empresários. Ana Cristina Wanzeler, secretária de Fomento e Incentivo à Cultura, explica que neste ano quase 2 bilhões de reais podem ser captados e investidos por meio da Lei Rouanet.
Para o exercício de 2014, nós temos já autorizado a isenção de 1,9 bilhão e a expectativa é de que esses projetos atinjam também a casa de 4 mil projetos.
Mais informações sobre a Lei Rouanet e como apresentar projetos para receber financiamento em cultura.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Ainda no tema cultura, Kátia, hoje no programa Bom Dia Ministro, um dos assuntos foi o projeto Vitrine Culturais, que vai selecionar peças de artesãos brasileiros para serem expostas e vendidas nas festas oficiais organizadas pela FIFA e também em espaços culturais das cidades que vão sediar os Jogos da Copa.
Serão selecionadas 60 mil peças que vão circular pelo país durante a Copa do Mundo. Para participar, o artesão precisa estar inscrito no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, SICAB. Cada um pode concorrer com quantas peças quiser. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, explicou que o governo vai ajudar com o transporte dos produtos.
nós vamos ter 27 caminhões disponíveis que vão buscar as peças, essas peças são levadas para a capital e aí elas são colocadas no Brasil todo, para que a gente possa exatamente isso. Você ter uma peça de Alagoas, ser vista no Pará ou ser vista em São Paulo ou no Brasil todo, e essa circulação.
Para tirar dúvidas sobre o edital, o artesão pode acessar o site do Ministério da Cultura em www.cultura.gov.br ou ainda ligar para o número 061-2024-2987. Reportagem Jackson Segundo.
Lembrando que até o dia 6 de abril, artesãos de todo o país podem se inscrever no edital do Ministério da Cultura, que vai selecionar cerca de 60 mil peças que vão ser expostas e vendidas na cidade sede da Copa do Mundo.
A coordenadora do projeto do Ministério da Cultura, Mariana Soares, deu mais detalhes da seleção em uma entrevista à repórter Isabela Azevedo.
Mariana, quem pode se inscrever?
Podem se inscrever artesãos dos 27 estados brasileiros que produzam peças artesanais com valor cultural e artístico. As 60 mil peças não só vão ser expostas, como elas vão ser vendidas. Então a gente acredita que as vitrines, para além da gente mostrar a cultura brasileira para o mundo todo no momento em que o Brasil está sendo o foco das atenções, é uma oportunidade também para comercializar e inserir esses artesãos na cadeia produtiva brasileira.
Agora, essas peças vão ser expostas nas cidades que vão sediar a Copa. Vão representar o Brasil inteiro ou só aquela cidade?
Vão representar o Brasil inteiro, o que é muito importante porque o nome Vitrines Culturais já diz que a gente quer mostrar a cultura brasileira por meio do artesanato e essa diversidade muito rica que existe no artesanato brasileiro. Então, levando dos 27 estados para 12 cidades, a gente permite que não só o público estrangeiro conheça esse artesanato todo que é feito no Brasil, como também o público de Minas Gerais, por exemplo, possa conhecer o artesanato feito em São Paulo ou feito na Amazônia, né? Então, é o Brasil se conhecendo, sendo vitrine para si mesmo e sendo vitrine para o mundo nesse momento também.
Agora, esse projeto também tem foco na acessibilidade, né? Por quê?
Uma das preocupações, quando a gente fala de inclusão produtiva, é que o artesão da ponta seja a pessoa que se inscreve, seja a pessoa que participa desse edital e tem a sua peça mostrada, né? Eliminando os atravessadores e, muitas vezes, o ganho de lucro em cima da peça do artesão. Para isso, a gente vai fazer várias caravanas no Brasil todo, junto com o Programa do Artesanato Brasileiro e junto com as regionais do MIN, que vão ser feitas oficinas e caravanas, mostrando para esses artesãos como se inscrever nesse edital e todos os benefícios para que a gente possa ter mais artesãos que estão na ponta participando desse projeto.
Ouvimos a entrevista da coordenadora do projeto Vitrines Culturais, Mariana Soares.
7:17.
A cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, vai receber do Ministério da Integração Nacional mais de 4 milhões de reais para obras de reconstrução. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Os recursos vão ser repassados em 6 parcelas e o prazo de execução das obras é de 1 ano.
Em setembro do ano passado, o rio Itajaí-Açu, que corta a cidade catarinense de Rio do Sul, ficou 10 metros acima do nível normal. 8 mil pessoas ficaram desalojadas e cerca de 700 ficaram em abrigos da prefeitura. 6 meses depois, cerca de 10 casas ainda estão interditadas. De acordo com o diretor do Departamento de Projetos da Prefeitura de Rio do Sul, André Vonsbecker, o dinheiro será usado na restauração de uma ponte atingida pela enchente, em estradas e em obras de contenção de encostas.
A ponte é pelo transtorno de mobilidade, né? A região ali do Bonfim e da Albertina é a única ponte que liga os dois, né? Então eles têm desvio de mais de 5 quilômetros para poder cruzar o rio e ter esse transtorno de mobilidade. E as 5 obras de contenção vão preservar vias públicas e liberar aí em torno de umas 10 residências ainda que estão interditadas, né? Uma delas também acho que vale destacar, que é a obra da Estrada Redentor, que ela dá acesso à Escola Agrotécnica Federal, né? Tem 5 mil alunos e é o único acesso deles também.
Esse é o segundo repasse que o município de Rio do Sul recebe este ano do governo federal. Em janeiro, o município recebeu mais de 500 mil de reais para usar na limpeza de mais de 1000 bocas de lobo e na remoção do lixo trazido pela enchente. Reportagem Patrícia Scarpim.
E ainda falando em chuva, a Previdência vai adiantar o pagamento dos benefícios do INSS dos moradores do município de Humaitá, no Amazonas, atingidos pela cheia do Rio Madeira.
De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, o pagamento de benefícios de prestação continuada e assistenciais vai ser feito no primeiro dia útil do cronograma a partir deste mês.
E o calendário de pagamentos vai ser mantido até quando for necessário. As datas dos pagamentos do INSS podem ser acessadas na página da Caixa Econômica Federal em www.caixa.br.
E o ministro da Previdência também vai disponibilizar, o Ministério da Previdência também vai disponibilizar o adiantamento do valor correspondente a uma renda mensal do beneficiário a ser pago em até 36 parcelas mensais fixas, que começa a ser pago 3 meses depois do recebimento. Para ter acesso ao pagamento da renda mensal, o segurado deverá ir ao mesmo banco responsável pelo benefício.
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico do Ministério de Minas e Energia se reuniu hoje para discutir a situação do setor elétrico.
A nota divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério de Minas e Energia confirma a garantia de abastecimento de energia elétrica para 2014, apesar do volume de água abaixo do normal nas bacias que abastecem as hidrelétricas. Segundo o texto, o sistema elétrico está equilibrado e com sobras no balanço energético de pelo menos 9% da carga prevista. Isso se deve, de acordo com o texto, à expansão da capacidade de geração e transmissão de energia no país, com novas usinas, linhas e subestações em fase de conclusão. Reportagem Isabela Azevedo.
E no ano passado, mais de 136 bilhões de litros de combustíveis foram vendidos aqui no Brasil.
Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, ANP.
A venda é 5% maior que a registrada em 2012.
O etanol foi o maior responsável pelo crescimento das vendas, que foi de 30% maior entre 2012 e 2013.
Resultado do aumento do teor de adição de etanol anidro à gasolina, de 20% para 25% desde maio do ano passado.
Apesar de não ser uma segurada obrigatória do regime geral de previdência social, a dona de casa pode contribuir mensalmente para garantir direitos, como aposentadoria por idade ou por invalidez, por exemplo.
E para estimular a adesão de donas de casa de famílias de baixa renda à previdência social, o governo criou em 2011 um regime diferenciado para esse público.
O valor pago é de 5% do salário mínimo, ou seja, uma mensalidade de R$ 36,20.
O diretor do Departamento do Regime Geral da Previdência Social do Ministério da Previdência Social, Rogério Nagamini, explica quem pode contribuir com esse valor.
Se ela for uma pessoa de família de baixa renda, ou seja, que tenha renda familiar mensal de até 2 salários mínimos, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ela pode contribuir com uma alíquota de 5% do salário mínimo e passa a ter direito a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença e salário maternidade.
Para mais informações, ligue para a Central 135 ou acesse www.previdencia.gov.br.
Abertas até sexta-feira as inscrições para a seleção de estudantes de baixa renda que querem participar do programa para graduação plena na Espanha.
Além de cumprir os requisitos exigidos pelo ProUni, particularmente no que se refere à condição socioeconômica de baixa renda, é necessário ter nota mínima de 600 pontos no Enem a partir de 2009.
Os benefícios aos aprovados incluem financiamento para uma reunião pré-partida em Brasília, auxílio instalação, seguro saúde, passagem aérea para a Espanha, mensalidades durante o curso preparatório de entrada na Universidade de Salamanca, com duração de 6 meses e mensalidades por até 4 anos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assinados contratos de concessão à iniciativa privada de trechos das rodovias BR-163 e 040. São mais de 2.500 quilômetros em 4 estados e no Distrito Federal.
O Brasil deve colher 188 milhões de toneladas de grãos esse ano.
Definidas regras para a migração de emissoras de rádio da faixa AM para FM.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
A auditoria do TCU verificou problemas em duas unidades de pronto atendimento no Distrito Federal. Foram identificadas falhas na construção das UPAs 24 horas, situadas nas regiões administrativas de Samambaia e Núcleo Bandeirante. Foram constatados problemas de qualidade na estrutura do prédio, além de não haver circulação forçada de ar, o que pode facilitar a proliferação de doenças entre os pacientes. Sob a relatoria do ministro Benjamin Zimmler, o TCU apontou que o piso das duas UPAs não é condizente com o intenso tráfego de pessoas e equipamentos. As duas unidades custaram mais de 9 milhões de reais. Para a correção das falhas apontadas, o Tribunal de Contas da União deu ciência ao governo do Distrito Federal, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Ministério da Saúde.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.